Cif Limpeza Milagrosa. Remove 100% da sujeira difícil, sem esforço.
Petkovic para falta, cobrança! Gol!
Está entrando no ar o podcast, sabe de quem?
Do Flamengo!
Do rubro-negro, da nação, é o GE Flamengo!
Você que se liga no GE, tá ligado aqui no GE Flamengo, o podcast é sempre pensado e dedicado a você, torcedor rubro-negro. Eu sou Igor Rodrigues, mas hoje você também pode me chamar de professor Jaime de Almeida, que sempre volta para assumir o comando quando é necessário, né? A torcida gostando ou não, às vezes ele tá lá. Um abraço pro Jaime, a gente tá aqui junto mais uma vez, dessa vez pro episódio 145 da nossa resenha. É um prazer estar aqui contigo. Hoje vou apresentar aqui já em considerações iniciais, pra gente começar. Tem coisa pra caramba pra falar, hein? Tem coisa pra caramba pra falar do Flamengo. O clube que até na fase boa me arruma problema. Mas então a gente vai começar aqui com considerações iniciais do setorista Fred Huber, que tá aqui comigo. Fred, prazer falar contigo. Como é que você tá? Eu queria que você começasse falando, pô, vou até te direcionar o seu aí, a sua consideração. Vamos dar só um pitaquinho inicial do Gabriel, do Gabigol, que hoje se apresentou na seleção brasileira na Copa América, mas virou um pivô, né? Um protagonista de um problema muito maior do que ele, né? Um problema que parece que é do Flamengo, com a CBF e tudo mais. Seja muito bem-vindo, Fred.
Fala, um abraço a você, abraço a todos. Realmente foi que confusão, né? Ontem foi basicamente de um trabalho danado. Isso do Gabriel, mas realmente é difícil até chegar a uma conclusão do que aconteceu, assim, de se tem que estar errado, se tem alguém certo na história. O Flamengo está claramente em atrito com a CBF. A CBF tem um comportamento também, achei, muito diferente do que do padrão, o negócio de fazer, de divulgar exame de jogador que não estava convocado, que não estava em data de convocação, enfim, muito estranho. Gabriel também não mostrou muita, muita vontade de acabar com o problema também. Acabou que, pelo menos, o substituto dele, o Muniz, deu conta do recado e acabou fazendo o gol da vitória, né?
O Muniz, que quando é chamado, pelo menos aí nos últimos meses do Flamengo, ele que é um cara que teve sua história na base, mas quando foi chamado aí recentemente, está cumprindo o seu papel, o Rodrigo Muniz. Vamos falar também do jogo, da vitória do Flamengo contra o Coritiba, né? Vitória sobre o Coritiba por 1-0. Vitória importante, um jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Mas vou apresentar aqui também o Arthur Mullenberg, representante do Flamengo no projeto A Voz da Torcida no GE. Arthur, seja bem-vindo aqui. Consideração inicial também de um Flamengo que agora, inclusive, entra com um pedido de paralisação do Brasileirão durante aí a realização da Copa América. Começa hoje, de fato, porque a seleção está se apresentando, né? Joga no próximo domingo, mas é um Flamengo movimentado também nos bastidores.
Fala, Igor, fala, Fred, fala, galera que está ouvindo. Realmente, o Flamengo está aí com uma situação, vamos dizer assim, o Flamengo botou o pé numa canoa e o outro pé em outra, e elas, de repente, foram para direções diferentes, né? A gente tem, por um lado, alguma defesa para que volte a ter jogos com o público, manutenção dos campeonatos, e, ao mesmo tempo, a gente está vendo o quanto que isso está prejudicando o time, e agora eles reivindicam parar. É uma doideira, cara. Eu fiquei meio chocado ontem com as declarações que alguns dirigentes andaram fazendo. Então, eu acho que o Flamengo precisa unificar o discurso, saber para que lado vai. Fica difícil para a torcida, a gente não sabe se corneta ou se apoia, porque as ações estão sendo meio paradoxais entre si, né? Quer, por um lado, quer que continue, por outro, não quer. Eu acho que o apoio a essa Copa América é um erro, né? De todos os lados. Agora, compadre, que já aprovaram, vai ter que aceitar.
Tá difícil escolher um lado, realmente, para entender para onde vai, para apoiar ou para criticar o Flamengo. A gente começa, então, aqui o nosso papo. Você que está ligado no ge.globo/geflamengo, que aí você escuta o podcast pela nossa plataforma, também pelo Spotify, onde você quiser. A gente disponibiliza a nossa resenha. Vamos começar, eu vou deixar o jogo para o final, porque acaba que um jogo de Copa do Brasil vira segundo plano nesse momento do Flamengo, tão tumultuado, tão atordoado aí nos seus bastidores. Fred, queria primeiro uma informação, vamos começar com esse lado do Gabriel. Foi a notícia da semana no Flamengo, né? O Gabriel não se reapresentou junto com Everton Ribeiro, por exemplo, lá em Curitiba, para o jogo contra o Couto Pereira, para realizar exame. Já estava até marcado, né? Uma ressonância para o Gabriel em Curitiba, ele não foi lá, estava pautado o diagnóstico da CBF. Vamos começar com a informação do que acontece nesse caso, né? O Flamengo estuda a punição, ou agora vai ter até um... eu acho que é até bom, tá, Fred, esse momento que o Gabriel está fora um pouquinho, está longe um pouquinho, que vai ter um pouco mais de cabeça fria para tudo acontecer, para o próximo passo ser dado. O Gabriel já está com a seleção brasileira. Mas o que, que o Flamengo estuda a partir do que ele entende como insubordinação do Gabigol?
O que está sendo estudado, e a tendência é, pelo menos em princípio, né, como você falou, tudo pode acontecer, já que o Gabriel vai ficar tanto tempo fora do Flamengo, é realmente uma multa por causa dessa insubordinação de não ter cumprido aí o planejamento do clube. O jogador estava relacionado, a partir do Flamengo divulgou a relação com o nome dele, toda a logística estava já programada para ele ir para Curitiba e ele optou por não ir, amparado nesse diagnóstico feito pelo médico da CBF. Ele até se colocou à disposição para fazer o exame em São Paulo, mas o Flamengo entendeu que como teria que ser avaliado por um médico do próprio Flamengo, né? A leitura que eu faço é que o Flamengo não é assim, não é a CBF que vai vetar o Gabriel do jogo contra o Curitiba. O Flamengo queria que ele estivesse lá com os médicos do próprio clube para avaliar realmente pode, não pode, porque o Gabriel já tem se queixado de alguns problemas assim, que não são lesões, mas que são esses edemas, essas questões um pouco mais simples, há algum tempo. Então o Flamengo queria ele próprio avaliar de perto, fazer análise também clínica, né, do Gabriel, para saber se... E aí, de repente, ele mesmo, Flamengo, vetar o Gabriel e não a CBF.
Em cima de toda a apuração sua, Fred, do Caí Mota, do Felipe Schmidt. Felipe Schmidt quebrou um dedo, rapaz. Que momento, cara. Que
fissurou
momento
um do dedo, Felipe... tava chinelo.
Fissurou um dedo. Quando o cara começa a falar que fissurou, para mim já,
se ainda tivesse
já não
quebrado,
desce.
Era melhor, né?
Já não desce. Mas um abraço, melhoras aí para o nosso Felipe Schmidt, mas a apuração de vocês. Fica muito claro uma rota de colisão, né, do Flamengo com a CBF nesse caso particular, pontual, e é um assunto que vai se estender claramente. Existe também, estava lendo inclusive uma ordem cronológica que o Caio colocou, Arthur, que fala inclusive de também uma rota de colisão do chefe do departamento médico do Flamengo, doutor Márcio Tanuri, com o chefe do departamento médico da seleção brasileira, o doutor Rodrigo Lasmar, dois caras conceituados, né, agora um do Flamengo e um da seleção, o Lasmar também com sua longa trajetória em clubes. Agora, eu fico pensando agora com a cabeça do torcedor, o Arthur, e eu queria te perguntar até nesse sentido, a partir do Gabriel, porque para muita gente que às vezes não consegue entender de fato o que está acontecendo, e realmente o problema é muito grande, muita gente falou que o Gabriel é culpado, né? Que o Gabriel teria decidido, o Gabriel não quis se apresentar, o Gabriel tem que ser multado, a culpa disso é do Gabriel. Fica muito exposto o jogador nesse caso, você como torcedor do Flamengo e você como representante da torcida aqui no projeto, você sente que o Gabriel também tem parte aí nesse caso, ou o Gabriel é simplesmente alguém que estava no meio da história e ele acaba saindo como um dos pivôs?
Olha, Igor, a história sempre chega para a gente, para o torcedor, né? Ainda mais que a gente agora só recebe as coisas via internet, de maneira muito fragmentada, né? A gente, na primeira impressão o Gabriel não se apresentou. Depois o Gabriel está liberado. Gabriel não estava liberado. E o que estranha o torcedor é o seguinte, que esse tipo de atrito tenha sido tratado em público. Eu imaginava que algo desse tamanho deveria ser tratado na encolha do sapatinho, porque, na verdade, se existe divergência entre as coordenações de seleção e Flamengo, isso é um papo de gabinete, não tem nada a ver com o jogador. Expor o jogador vai contra os interesses do Flamengo, né, que é nosso patrimônio. E para o jogador também é ruim. Ele fez falta no jogo ontem? Sim, porque ele é um craque. Sempre que ele tiver à disposição, vai ser melhor jogar. Agora, se ele tiver dodói, não é melhor preservar? Não era um jogo tão importante assim. Por isso, eu imagino que, para mim, a culpa não é do Gabriel. A culpa, para mim, é do Flamengo e da CBF, que deviam ter, pelo menos, mantido esse assunto abafado, resolvido isso no gabinete, memorando, e-mail, e resolve esse negócio. Não deixa o cara na chuva, como deixaram.
Ficou realmente exposto o Gabriel no caso. Eu vi muita gente, rede social é muito termômetro, a gente insiste em falar isso aqui. Eu vi muita gente batendo no Gabriel, muita gente também deixando o Gabriel fora disso, como se o Gabriel não tivesse culpa, enfim. Fica complicado. O que a gente não pode falar é que ele não está exposto, porque ele ficou exposto em todo esse caso. Só que até esse tempo que vai ter agora, a gente já falou aqui no início, ele foi um dos primeiros hoje a se apresentar à seleção. Já estava marcada essa apresentação para sexta-feira. Ele já está com a delegação lá em São Paulo. E a final da Copa América está marcada para o dia 10 de julho. Copa América está completamente atordoada também. A gente está vivendo essa época pandêmica, uma competição que chegou aqui às pressas e com muitas críticas. Mas a final está marcada para o dia 10 de julho. Então, caso a seleção brasileira vá até onde se espera, né, que é uma decisão de Copa América, vai ter um longo período sem Gabriel aí à disposição do Rogério Ceni. Então, cenas para os próximos capítulos, Fred. Você imagina... Diga lá.
Uma coisa que ninguém pode falar do Gabriel é que ele faz corpo mole para jogar, né? Pelo contrário, claro. ele é chato para querer jogar. Desde a época do Jorge Jesus.
É fominha.
Tinham sempre discussões, ele não queria ser poupado nunca, sempre até, às vezes subiam até o tom lá com ele, que ele não podia, que precisava cumprir o planejamento, e ele sempre quer jogar. E é um cara muito ligado em números. Ele tem muita consciência de que para ele é importante ele manter um número de gols por ano, por isso ele quer estar sempre em campo.
É, e assim, é o que o Arthur falou, né? Fominha, né? Tudo que eu ouvi do Gabriel até hoje, pelo menos, eu tava falando, inclusive no Tá Na Área ontem, estava conversando isso com o Paulo César Vasconcelos e com o Magno Navarro, que até agora, tudo que eu tinha escutado do Gabriel é que ele queria jogar. É, às vezes a briga é para deixar ele fora de um jogo. O Gabriel, inclusive, foi um dos jogadores que se apresenta antes, quando o grupo ainda não tinha se apresentado completo, enfim. É um Gabriel que faz falta em campo, tecnicamente, e também é um cara que tem consciência fora de campo de que precisa ir batendo as suas marcas. Ele já bateu marca pra caramba, já é ídolo da história do Flamengo, mas aí a gente vai ver até onde vai dar. Tem perspectiva, Fred, de alguma tomada de decisão da diretoria? Não tem tempo, não tem prazo? Alguma apuração já avançando em cima disso?
Não, ainda não. Por enquanto, ainda não tem nada definido, assim, de data, não.
Então, Arthur, torcida, Igor, diga. Deixa eu falar uma coisa aqui sobre a torcida, que
claro.
Eu não posso falar por ela, né? Mas eu estou observando. E a gente vê hoje que tem dois grupos bem divididos. Um é de uma galera que pede uma punição ao Gabriel. O Gabriel Sim. tem que cumprir o que o clube determina, e que o clube tem essa, não pode passar a mão na cabeça, porque senão o clube perde o controle, vira a zona, vira 94. Tudo bem. E tem uma outra galera que diz o seguinte, cara, o Gabriel entrega tanto, ele está sempre cumprindo o que promete, entregando muito para o time, conquistando muito pelo Flamengo, pode dar uma folga para ele, ainda mais nessas condições em que eram jogos, um pela seleção, que é inócua, e no outro, pô, jogo um contra o Curitiba na terceira fase da Copa do Brasil, que a gente vai falar depois.
Você está em qual frente? Você está na frente da torcida que pede a punição ou que acha que não é necessária a punição?
Eu acho que não é necessária punição nenhuma. Ele que devia punir o Flamengo e a CBF botar no milho ajoelhado, porque, pô, botaram ele exposto, deixaram ele no veneno, numa coisa que é, obviamente, uma má combinação entre clube e confederação.
Então, esse é o caso, Gabriel. Tenho certeza. A gente está falando disso aqui hoje, no dia 11 de junho, episódio 145 do nosso podcast. Eu tenho certeza absoluta que voltaremos a falar nos episódios que virão, porque é um caso delicado, é um caso que tem várias frentes, é um caso que tem muita gente envolvida, tem parte do Gabriel, parte do Flamengo, parte de uma seleção que está começando uma Copa América. Então, falaremos, hein? Falaremos mais aqui sobre o caso Gabriel, CBF e Flamengo. Para continuar um pouquinho dentro de CBF, a gente vai falar agora desse pedido de paralisação do Brasileirão durante a Copa América feito pelo Flamengo. O Flamengo, né, Fred, já tinha feito esse pedido à CBF diretamente, que não atendeu. E agora o Flamengo, uma revelação feita pelo Rodrigo Dunche, vice-geral do clube, entrou com esse pedido no STJD. O Flamengo tem 5 convocados, se eu não estiver muito enganado, Everton Ribeiro, Gabriel, Arrascaeta, Isla e o Pires da Mota, né? Que na hora de entrar no bolo é bom falar o Pires da Mota. Saudade. Saudade que eu estava de falar o nome do senhor Pires da Mota, apelidado com o Pires da Morte aqui em um certo momento. Mas é esse caso, pelo que eu estava vendo, Fred, também está protocolado, mas também não tem um tempo para definição, né? Não sabe se isso vai ser agora, se isso vai ser depois. E a Copa América está aí, domingo tem estreia de seleção brasileira.
Isso aí, foi protocolado ontem à noite o pedido. E, assim, acho que é o Flamengo tentando marcar um território ali, uma presença. Não sei se qual é o grau de otimismo de conseguir isso. Eu, sinceramente, acho difícil. Mas o Flamengo, a justificativa do Flamengo é que, com tantos jogadores convocados, o princípio da isonomia do campeonato fica ferido, né? E por isso deveria paralisar. Eu realmente acho difícil, acho muito difícil. O Flamengo foi contra, né, os detalhes, do regulamento no início, mas foi voto vencido. Então eu acho que fica bastante difícil, ainda mais com o STJD sendo subordinado à CBF também, né?
Eu acredito que seja complicado, acredito assim, que tem muita gente ouvindo.
Sei se subordinado é a palavra, mas é um órgão da CBF.
Sim, não. Se fez por entendido, Fred Huber, mas assim, o Arthur, eu vi muita gente falar também que é uma utopia, né? O Flamengo ficar contando com a questão de paralisação nesse momento, com a Copa América aí às vésperas de acontecer, de começar. E eu fico imaginando assim, né? Em 2019, teve a paralisação da Copa América, né? Do brasileiro durante a Copa América. E hoje, essa palavra que é bonita, a palavra da isonomia, né? É só um sonho, Arthur, assim. É para o torcedor do Flamengo nem pensar nisso? Ou você acha que não? Pode ser que seja uma causa justa, uma briga. É justo para você o pedido?
Cara, eu acho que o pedido é justo na medida que, pô, se já aconteceu antes de times que tiveram mais de 3 jogadores convocados parar tudo. Né? Então, pô, acho que é justo. Não é uma frescura do Flamengo. O problema, para mim, maior é qual a postura do Flamengo durante todo o antecedente do caso. O Flamengo sempre teve mais pendendo para o lado da CBF, ajudando a manter esse futebol andando desde o ano passado. Então, eu acho muito difícil que agora, na hora que está sendo prejudicado diretamente, o Flamengo já teve aquele caso com o Palmeiras ano passado por causa de Covid. Né? A gente teve que jogar de qualquer jeito, mesmo pedindo para não jogar porque não tinha jogadores no elenco suficiente. E teve que jogar. Eu acho que a gente vai perder de novo. Mas é importante, pelo menos para a história, né? O Flamengo brigou pelo seu direito. Vai perder porque eu acho que está tudo dominado ali. CBF, como não sei se é vinculado, subordinado, ou se é uma extensão ou filial da CBF, mas o STJD dificilmente vai votar contra a casa, né? Eu acho que é isso que vai acontecer.
E é o que você falou, assim, né? O Flamengo, em um certo momento, estava do lado da CBF, no outro momento, quando o convém, né, faz o pedido, e é um pedido honesto, justo também, mas eu acho que é utopia, né? O Flamengo pensar nesse momento que vai ter a causa ganha. Acho muito complicado a gente pensar numa paralisação de campeonato, pelo menos no momento. Impossível não é, mas acho que hoje é muito complicado. Agora, Fred, é natural, a gente falou no início do podcast aqui, no início do nosso episódio, de uma rota de colisão com a CBF no caso Gabriel, é também uma rota de colisão do Flamengo com a CBF no caso da paralisação, já que não foi atendido pela CBF diretamente. O momento é conturbado, é uma relação, a gente está às vésperas do Dia dos Namorados, um dia de amor, um dia de carinho, essa relação tá abalada, parece a minha com as minhas exes.
Exes. Pois é, mas quem é a CBF hoje, sabe dizer? Eu não sei.
Eu também não.
A CBF hoje em dia não tem uma pessoa para você brigar. É o coronel, é o caboclo, já era, né? O caboclo sempre, pelo menos a parte do futebol, a parte do ninho ali, não tinha nenhuma relação com o caboclo, mas o Landim talvez seja o dirigente que mais visitava lá o Caboclo, que tinha uma entrada com ele, discutia os assuntos em relação ao futebol brasileiro, aparentemente tinha até uma boa relação, mas sim, o atrito é inevitável, né? Quando o Flamengo se sente esportivamente prejudicado, aí não tem jeito, aí é cada um olhando para
o
seu lado.
A pergunta é perfeita, cara, quem é a CBF, né? Porque o Caboclo está afastado, né? Depois de um escândalo absurdo, apurado com muito afinco e brilhantemente pela Gabriela Moreira e pelo Martim Fernandes aqui no GE, e o Caboclo, enquanto a investigação está em curso, uma investigação depois de uma denúncia de assédio sexual e moral contra uma funcionária, né, da CBF, ele está afastado, então fica o futebol brasileiro aí, é vergonhoso, né, cara? É vergonhoso, fica o futebol brasileiro à mercê de não sabemos quem direito, e o Flamengo, no meio disso, está com esse pedido de paralisação do Brasileirão lá no STJD. Tem uma notícia aqui, Arthur, também que a gente tem que falar. Eu falei que hoje tinha coisa pra caramba, hein? Você que tá em casa, você que tá escutando, já pode pegar sua água tônica pra tomar junto, pra pegar um ar, pra se fortificar, porque tem também data do último jogo do Gerson, Arthur. Imagino que não seja aí um assunto tão feliz para o torcedor do Flamengo. Financeiramente até sim, mas vai perder um dos líderes técnicos do elenco. O último jogo deve ser no dia 23 de junho, contra o Fortaleza no Brasileirão, caso não seja parado. Então, a gente, fazendo as contas aqui rápidas, restam no máximo 4 jogos do Gerson pelo Flamengo. Reta final do Gerson nessa passagem com a camisa do Flamengo. Depois ele vai para a França, vai passar por exames e aí assinar o contrato de vez com o Olympique de Marselha, time de Jorge Sampaoli. Boa sorte para o Gerson. Está chegando a hora do adeus, Arthur.
É, cara, está chegando a hora do adeus. Eu vou te dizer, eu achava até que ele não voltava mais a jogar. Tem mais 4 jogos. A verdade é que ele faz uma diferença incrível, ele é o craque, era um dos pilares do time do Flamengo, principalmente aquele time canônico do Jesus, né? É a terceira peça que está saindo fora. E acho assim, o Flamengo vai ter que aprender a jogar sem ele. É João Gomes, eu não sei o que vai acontecer, mas será que precisava jogar esses 4 jogos? Legal, o cara vai fazer a despedida dele. Tem esse jogo contra o Fortaleza no Maracanã ou é lá em Fortaleza?
Vou te confirmar agora, se o Fred já não souber de cabeça, eu te confirmo agora.
Maracanã, mas vou confirmar aqui também.
Ó, o Flamengo tem o América Mineiro no domingo agora, né, no Maracanã, na terceira rodada. A quarta rodada é contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. E aí tem datas a se confirmar e tudo mais. É. A quinta rodada o Flamengo pega o Bragantino, né? Esse já com data marcada, né, Fred? No dia 19 de junho,
isso,
no Maracanã. E aí o jogo é no Maracanã, o jogo contra o Fortaleza, no dia 23 de junho, jogo 7 horas da noite, também com data marcada. Então, são essas quatro partidas que estão aí com datas, quatro rodadas, três com data já definida. E esse jogo, então, Arthur, seria no Maracanã, seria uma despedida sem público, diferente. Foi uma despedida,
sim,
inclusive.
É legal despedida, né? É maneiro. É uma homenagem a um cara que conquistou bastante, ganhou o carinho da torcida, fez por merecer. Agora, cara, eu tenho a impressão de que já nos últimos jogos, quando começou a negociação com o Olympique, o Gerson já estava com a cabeça meio longe. Já estava evitando certas bolas divididas, pô, lógico, né? Todo mundo é humano, ninguém vai ficar metendo o pé antes de uma transação dessa em jogos que não valem nada. Então, eu não sei se vale a pena o Flamengo, o Rogério já ir mudando, deixar o Gerson entrar, sabe, só para dar um alô para a galera. Eu realmente tenho minhas dúvidas. A cabeça do cara já está em Marseille agora. Está mudando a vida dele toda, né? Ele está voltando para a Europa numa outra moral, numa outra condição, momento importante para ele. Enfim, espero que ele se dê bem e espero que o Flamengo saiba corrigir as falhas que vão ter aí por causa da ausência dele rapidinho.
E a gente está falando de despedida, né? Só para a gente fazer um link rapidinho, há 3 anos atrás, exatamente 3 anos atrás, hoje o pessoal do Fly Story me lembrou aqui que o Vinícius Júnior fazia a despedida dele no Maracanã com a camisa do Flamengo. Um jogo que foi emocionante, a gente fez uma matéria, inclusive, com imagens, fotos aí do Vinícius na despedida, ele foi pra galera. É saudade que dá de ver, né, torcedor no estádio nesse momento, torcida, o Vinícius nos braços da torcida. Foi um cara que deixou saudade, foi um jogo contra o Paraná. O fatídico jogo do último gol de falta do Flamengo, gol do Everton Ribeiro. Desde lá, o Vinícius saiu do Flamengo, ninguém mais fez um gol de falta no Flamengo, tá nesse jejum marcante, danado. Então, só para a gente fazer esse link, você falando de despedida.
Eu me lembro bem desse jogo, cara.
Lembra, Arthur?
Por acaso, o nego tinha me chamado para comentar o jogo pela Flá TV nesses dias.
Ah.
E, pô, eu fui para a primeira vez que fiz comentário de jogo, e era a despedida do Vinícius no Rio, né? Mas a gente ainda teve outro jogo contra o Palmeiras, sim, né? Ainda como líder do brasileiro, aquele jogo que deu aquela confusão danada lá, da porradaria. Não aconteceu nada e o Flamengo nunca mais foi líder do Brasileiro 18, depois que o menino foi embora.
E ele, esse jogo, ele se emocionou demais. Eu lembro direitinho do jogo, estava fazendo a cobertura do jogo também. Se emocionou, ele já entrou emocionado em campo, o Vinícius, né, que está acostumado a rir o tempo inteiro, e saiu emocionado. Só para a gente fazer esse link, valeu para a galera do Fla História, que me relembrou que tem 3 anos dessa despedida tão bacana, e agora o Gerson prestes a se despedir. O Arthur falou a questão do time nos próximos jogos. Será, né, Fred, que não é melhor já preparar o substituto do Gerson, porque o Thiago Maia, o Flamengo vai ter que esperar um pouco para esse recondicionamento físico, está voltando de uma operação, voltando aos poucos, ainda nem está à disposição. Mas tem um outro lado também, né? O Flamengo já vai estar perdendo líderes técnicos nesse período. O Flamengo já não vai ter caras como o Gabriel, caras como o Everton Ribeiro. Como equacionar essa balança, Fred? Talvez o Gerson, por isso, seja até mais importante nesses jogos, ou é melhor já pensar num futuro, sem o Gerson?
Eu acho que dá para pensar no futuro e talvez o Gerson ajudar a preencher essa lacuna, principalmente das ausências do Arrascaeta e Everton. De repente, já colocar um outro jogador na função dele ali, junto com o Diego, o próprio João Gomes, e o Gerson um pouco mais à frente, no lugar do Everton Ribeiro, talvez. Apesar do Gerson não ter rendido muito bem, né? Quando foi nas últimas vezes que jogou mais à frente. Mas, assim, na necessidade, eu acho que ele pode ajudar bastante aí nesses 4 jogos que ele ainda tem. Eu concordo com o Arthur quando ele fala que o clima não é o mesmo, né? Mas eu acho que diante da necessidade, eu acho que por isso que o Flamengo fez tanta questão ainda de conseguir segurar ele aí mais um tempo antes dele ir para a Olimpíada e depois viajar lá, depois do dia 23, para fazer os exames e se oficialmente apresentar lá no Marseille.
É isso, bem lembrado que ele está convocado para a seleção olímpica, então, assim como o Pedro, por exemplo, então o Gerson também tem esse compromisso pela frente. Os Jogos Olímpicos estão chegando, hein? Faltam, se eu não me engano, 43 dias para as Olimpíadas de Tóquio. Está chegando a hora também da seleção olímpica entrar. E, Arthur, para a gente... claro que eu acho que o torcedor do Flamengo é quem, obviamente, vai mais sofrer com a saída do Gerson, um jogadoraço, mas acho que todo mundo que gosta de ver futebol gosta de ver caras como o Gerson aqui no Brasil, né? Jogando futebol aqui, isso enriquece o nosso campeonato. Agora, como um torcedor do Flamengo, nesse momento está chegando o adeus do Gerson. O Gerson está posicionado onde? Naquele time de 2019, primeiro. Desses caras que já fizeram história. Ele está em qual posição? Ele está abaixo do Gabriel? Ele está acima do outro? Onde você coloca o Gerson se eu te pedisse um ranking aí?
Olha, cara, eu costumo dizer que os jogadores do Flamengo têm um Olimpo para alcançar, né? E que está lá o time de 81, está todo lá. E que o time de 19 chegou à metade do caminho. Eu acho que o Gerson está junto com essa galera. Claro, ele tem menos brilho porque faz menos gol com o Gabigol, menos ídolo. Mas está junto com a Arrascaeta, com o Everton Ribeiro, no campeonato Felipe Luiz. Esses caras, Diego, esses caras todos fizeram um campeonato com muita entrega, com muita dedicação, jogaram muita bola. Ele foi decisivo. O Flamengo mudou depois que ele chegou. Foi tipo, das pedidas do Jesus, foi talvez a que deu mais certo de todas, né, cara? Ele veio mesmo e mudou. Mudou completamente as feições do Flamengo. Ficou alguns poucos dias no banco e quando entrou não saiu mais. Eu sinto saudade do futebol que o Gerson apresentou. Espero que ele se dê muito bem lá na Europa, né? Apesar de não estar indo para o time que eu achava que ele deveria ir, que ele deveria ir para o time que vai jogar a Champions, mas tudo certo. O momento do mercado é esse, a idade dele é para ir agora. Vai lá, arrebenta lá, Gerson. A gente gosta de você. E quando voltar, se você quiser voltar, as portas têm que estar abertas para ele. Ele é Flamengo também, né?
Tem que buscar lá de aplicativo e tudo, cara. Tem que buscar o cara no aeroporto. O Gerson jogou demais.
O contrato é um dele Gerson... acaba quando ele tiver com 29. Ainda tá bom ainda.
Porra, tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo. E o Gerson é aquele cara, né? Como é que tá saindo em outro momento, né? Quando ele saiu muito novo, na primeira vez que foi para a Europa, ele era um meio atacante. Era um moleque franzino, bom de bola. Mas saiu do Fluminense como meio atacante, agora ele volta, faz história no futebol brasileiro, sai como um volante, né, com outro jogador, outro nível técnico que está o Gerson. Então é um cara que cresceu, que foi uma aposta do Jorge Jesus e que deu muito certo. O Flamengo tem um cara que fica marcado na sua história, um dos ídolos recentes da história do Flamengo. Agora, até para a gente falar em substitutos, porque estiveram em campo ontem no Couto Pereira, os prováveis, né, substitutos do Gerson, ou pelo menos um dos prováveis, que é o João Gomes. O Gerson não estava, o João Gomes foi titular, o Gomes foi titular, e eu gosto do moleque, acho bom jogador. E o Flamengo, Fred, fez 1-0, venceu o Coritiba no jogo de ida, essa partida foi adiada, né, era para ser na semana passada, o Flamengo fez o primeiro jogo e agora completa em busca a vaga nas oitavas na próxima semana, mas o Flamengo fez 1-0, parecia que ia ser mais fácil ainda, hein? O primeiro tempo do Flamengo foi de um domínio, parecia um monólogo em campo, Fred, mas o Flamengo só saiu com 1-0. É um resultado que soa como aí na comissão, que não tinha o Rogério Ceni lá em Coritiba. O Rogério testou positivo para a Covid, está no protocolo de isolamento. O Mauricinho, que estava comandando o time, Maurício Souza. O Flamengo sai com 1-0. É mais para comemorar ou é mais para ficar com aquele sentimento assim que dava para ter resolvido a vaga?
Ah, dava para ter resolvido a vaga, mas assim, acho que foi diante das dificuldades ali dos desfalques, foi ok, assim, o Flamengo não sofreu quase, o jogo óbvio praticamente não trabalhou, o Flamengo jogou muito bem nos 15 primeiros minutos, fez 1-0, depois foi aos poucos diminuindo um pouco o ritmo também, aparentemente ficou meio satisfeito com o resultado, mas acho que foi bom, assim, é impressionante hoje em dia como os adversários enfrentam o Flamengo, né? Mesmo o Flamengo sem estar completo, com vários desfalques, os caras mesmo perdendo por 1-0, ficam todos atrás e olhando o Flamengo jogar, e o Flamengo faz seu jogo, se impõe, e é isso, acho que foi até uma boa atuação, o Muniz foi deu um bom sinal aí, e que é muito válido a presença dele no elenco, até se o Flamengo já tem proposta por ele, acho que se conseguir segurar um pouco mais, acho que vale a pena para esse período que vai ficar sem Gabigol, sem Pedro, acho que vale muito a pena investir dar chance para o Muniz. João Gomes está em cada dia, se firma mais, acho que foi importante para isso, e para mim o que mais ficou foi essa facilidade que o Flamengo consegue envolver os adversários, mesmo sem estar com a sua força máxima.
Ô Arthur, mas dava para ter feito uns 2-3, dava não?
Cara, futebol para isso tinha. Mas eu acho que existe aí um momento do que o Flamengo, ele também, ele não é só o time de futebol que passa o rodo em todo mundo. Ele também é um grande produtor de conteúdo. E acho que o Flamengo, se mata o jogo ontem, acaba com o jogo de quarta-feira que vem. Simplesmente desiste, não tem mais nenhum interesse do público para um jogo que já está resolvido. Acho que o Flamengo, de uma certa maneira, está conseguindo cativar o público, deixando uma possibilidade, tem uma possibilidade matemática do Coritiba fazer uma falseta no Maracanã com a gente. É 1-0, o placar é mínimo. Para o Coritiba vai ser o jogo mais importante da temporada, né? Porque está jogando a Série B, e vai ter agora aí essa chance, de repente, mais à frente na Copa do Brasil. Então, acho que o Flamengo criou de um jogo que poderia ser absolutamente valendo nada, que é a segunda partida no Maracanã, um jogo que pode ser muito interessante. E isso que é importante para quem está produzindo conteúdo, né, cara? Controlar esse fluxo e fazer com que o público fique esperando as coisas acontecerem. Essa Copa do Brasil, essa terceira fase, foi cruel com alguns times grandes, de muita camisa, né? Os times do Nordeste vieram para cima. E vai dar uma animada, acho que está bacana. Estou doido para o Flamengo jogar logo, fazer esse sorteio, que pode ser que seja um campeonato bem mais divertido do que foi nos últimos anos. Tem uma coisa aí que a gente tem que ficar prestando bastante atenção, que com essa ausência de todos os outros nossos jogadores nas seleções, e a gente vai ter que jogar o brasileiro de qualquer jeito, cara, vão surgir novas soluções que o Rogério vai ter que encontrar, né? E como a diferença de elenco é muito grande, acho que vem aí mais uma panelada de novos ídolos do Flamengo nesses 4 jogos.
E vai lembrar que também teve um gol manulado, né? Que era para ter sido 2-0, né?
Seria
outra história, né?
Isso é uma loucura. O cara anulou aquele gol na pura convicção, né, minha gente? Sem nenhuma, não tem ajuda de nada. O cara, mas aqui que tava. E ficou por isso mesmo. A vergonha. Mas tudo bem. Flamengo sendo roubado, é que tá tudo normal no Brasil, tá tudo funcionando. Vambora, bola pra frente, Mengão.
Agora tem uma coisa, hein? O gol foi muito mal anulado, né? Não tem VAR. Não tem VAR na Copa do Brasil. Isso aí, pra mim, já é algo inacreditável. Mas, ô Arthur, tem umas produções de conteúdo que tem hora que estão ruim. Palmeiras foi produzir conteúdo com o CRB, o conteúdo foi bom não, hein?
Total, não, é o risco. Mas, cara, é show business, né? Não tem segurança nenhuma, os caras vão ter que ir para cima. O Flamengo é o time a ser batido por todos os outros. Todo mundo sonha de poder ganhar o Flamengo, vale a taça ganhar do Flamengo. Então, cara, tá aí o Vasco da Gama, nossa prova maior disso daí. Até o Marcelo Cabo falando, pô, a gente jogou bem contra o Flamengo, então não consegue mais repetir. É isso, o Flamengo é o parâmetro. Então está todo mundo afim de tirar uma casquinha. O Flamengo tem que ficar esperto mesmo. E essa lição que ficou aí de Corinthians, o próprio São Paulo também, apesar de ter dado 9-1, cara, ficou uma semana na dúvida se o 4 de julho ia tirar eles. Palmeiras, muito time grande rodando.
Meu 4 de julho, eu estou até agora abalado com a derrota do 4 de julho. Não precisava de 9. Um abraço para Piripiri, lá no Piauí. E eu queria até aproveitar, já que a gente está falando da oportunidade que o Rogério vai dar para essa garotada, para mais jogadores, nesse período que o Flamengo não vai ter algum desses caras. O Mateuzinho é um cara que estava me chamando a atenção no primeiro tempo ontem. A gente teve um momento, eu vou perguntar para o Arthur já sobre o substituto, já para ele ficar pensando, mas o Mateuzinho fez um bom primeiro tempo, hein, Fred? Eu não sei não se daqui a pouco, com mais sequência, com mais tempo, a gente não pode ter um revezamento maior na lateral direita do Flamengo, porque não está consolidada com o Isa, que não faz apresentações ruins, mas também não acho que seja um jogador que está ali com o dono da posição tranquilo no Olímpico. Então, me chamou a atenção o primeiro tempo do Matheus.
Ele é muito participativo, né? Foi bem, sim. Ele só saiu porque já era programado, né? Pro Rogério observar. O Rogério pediu pro Mauricinho fazer a substituição, para ele observar o Rodinei, mas o Mateuzinho, muito bem, ofensivamente, ele contribui bastante, ele se dá bem com o Everton Ribeiro ali, está sempre ultrapassando ali, chegando na linha de fundo. Eu acho que o Flamengo tem ali, não tem um cara na lateral ali do Flamengo, não vai ter um cara como o Felipe Luiz, assim. Eu acho que a diferença entre os três ali é bem menor do que na lateral esquerda.
E ele, assim, como é que cresce também quando o Everton está bem, né? O Everton fez um bom jogo, saiu até contrariado em um certo momento, né? A gente não sabe se mais com ele, pelo cansaço, também com a substituição. Mas o Everton, quando está bem, ele eleva também o nível do lateral que está jogando com ele. Foi o caso do Matheus no primeiro tempo. E, Arthur, a pergunta que eu separei para você aqui foi sobre ele, Pretinho Rod, né? Rodinei de volta. Que momento para a gente aqui falar o nosso podcast. O Rodinei sai com o status do Flamengo e volta com outro. Não é um craque, mas ele volta tendo feito bons jogos, tendo sido importante no Internacional, que brigou. Não foi um Internacional coadjuvante, foi um Internacional que brigou como protagonista num brasileiro, por exemplo. Ele, inclusive, foi personagem no jogo contra o Flamengo, né? No grande jogo do cartão vermelho. Que momento do Rodinei. E agora está de volta. É um Rodinei que volta para brigar por posição, Arthur, ou é um Rodinei que volta simplesmente para esperar uma nova proposta?
Olha, o Rodinei foi, no Campeonato Brasileiro 2020, foi o cavalo de Troia do Flamengo lá no Inter, né? Funcionou perfeitamente. Volta como um guerreiro. Volta agraciado, todo mundo bate palma para ele. Agora, ponto de vista do futebol, eu acho que ele é opção 3 ali no lateral, porque para mim, eu tinha vaticinado isso em janeiro, durante o Carioca, Mateuzinho titular, cara. vai ser titular no final do Brasileiro, vai estar ele. O Willian é reserva dele. Tem moleque que tem muita disposição, tem bola, tem visão. A jogada dele ontem, a visão de jogo dele ontem, naquele passe para o Bruno Henrique no gol, que foi anulado injustamente, pô, já mostra que o cara tem uma visão. É o tipo de bola que o Isla não mete. O Isla prefere fazer aquele cruzamento de longe, assim. Então, eu acho que ele já, o Rodinei vai ficar em terceiro lugar. Agora, o Rodinei tem uma função social dentro do elenco do Flamengo. Todo mundo sabe. Ele é um cara que, pô, comanda a resenha, é um cara maneiro, todo mundo se chama para conversar, para jantar em casa. É um cara gente boa, todo mundo adora ele. E a gente viu a importância dele para o Internacional, cara. O cara saiu, o Internacional é ladeira abaixo. Perdeu tudo que disputou. Então, quem que saiu? Rodinei. Está aqui com a gente de novo. Beleza, guerreiro. Se pintar uma proposta para ele, ele vai embora. Mas já ele vai estar fazendo 6 jogos aí, porque o Flamengo tem que circular o seu material humano e botar todo mundo para jogar. Está tudo certo. É mais um para ajudar. Estou feliz que ele voltou.
Quando a fase está boa, né, Fred? O torcedor está assim, está igual o Arthur. Porque se eu falasse em outro momento, o Rodinei voltou. Até eu era xingado aqui no podcast. Quando eu fui falar que o Rodinei ia voltar... Soltei, que momento? Nossa senhora, o pessoal tava fazendo festa. É, o Pretinho, Rod, não sei o quê. Mas o Rodinei é um cara de grupo total, né? Falou bem o Arthur, é um cara que é muito querido no grupo do Flamengo. E se bobear, cara, a gente também... Tem jogadores que ficam muito marcados, né? O Rodinei não foi bem com a camisa do Flamengo, né? Em série, vários momentos, ele tá presente em vários momentos marcantes que o torcedor não tira da cabeça. Mas o Rodinei, quem sabe, a gente está vivendo aí um momento que o Rodinei vai dar a volta por cima, em momentos que ele vai ser mais utilizado mesmo, porque o Isa não está à disposição, o Mateuzinho, teoricamente, agora é o dono da posição durante a Copa América, mas o Rodinei, quem sabe, usa também. É um cara que pode sim dar a volta por cima. Eu sou um fã de Pretinho Rod, Fred.
Vai precisar, como o Arthur falou, vai ter que rodar o elenco, não tem jeito. Todo mundo acho que vai ter que jogar. E agora o Rodinei está entrando num time mais ajeitado, né? Isso vai, acho que vai ajudar ele. E ele tem uma característica que é parecida ali com o Isla, o cara que tem muita força para chegar na linha de fundo, eu acho que casa bem o estilo dele. Agora, às vezes ele se enrola muito, eu tenho medo dele se enrolar muito na saída de bola, assim, que o Flamengo exige muito, expõe muito o jogador na saída de bola, né? Mas vamos ver.
Ah, meu Deus. Dá um chutão, dá um chutão.
Tem esse problema.
Dá um chutão, Rodinei, tá? Dá um chutão, vamos combinar, você tá liberado para dar o chutão. Pra gente chegar aqui na nossa reta final do episódio 145, já queria aqui pedir uma consideração do Arthur, já agradecendo demais a participação, Arthur, sobre o Muniz, cara. O Muniz, a gente falou aqui que não é importante, a gente está falando, começou hoje aqui, falando que o Gabriel não está à disposição, o Pedro daqui a pouco está em seleção olímpica. Então, cara, o Rodrigo Muniz, que vai continuar tendo chance e, pô, eu vou te contar, hein? O Muniz, se ele continuar jogando, está jogando, né, fazendo o que está fazendo, Arthur, é um cara interessante para ser observado.
Oh, totalmente. O Muniz é o seguinte, eu imagino que o Flamengo tem 2 grandes centroavantes, que são Gabigol e Pedro. Agora, está provado, a seleçãozinha agora aí mostrou para gente. Quem tem 2, não tem nenhum. Para que vai vender o menino? O cara que tem cheiro de gol. E que é o seguinte, o Flamengo, segundo o balanço, já alcançou a meta com o que tem que se arrecadar com venda de jogadores. Para que vai vender o cara lá pro Genk da Bélgica, pô? Deixa o cara no elenco, o cara vai fazer gol, o moleque é bom, tem cheiro de gol. Ontem, segundo gol dele, visão, né? O cara, você vê, o cara sentiu que a jogada estava embolada com 2 back, recebeu a bola e parou lá dentro. É bom esse moleque. Imunização racional. Muniz fica, volta Gabigol, volta Pedro e fica Muniz. Essa é a minha dica para a direção do Flamengo, não gastar dinheiro dando Muniz por qualquer trocado aí. A gente precisa dele no elenco.
Fred Huber, Flamengo e América. Agora Flamengo e América de um América que não está naquela fase boa mais, um América que vem pressionado para pegar o Flamengo. Qual que é a expectativa aí, né? Mais uma vez com o Mauricinho no comando. Expectativa de time, né? Vai com o time com força máxima, conquistar a disposição, prever mudança, talvez um Rodinei. Como é que tá esse Flamengo pro fim de semana?
Ah, tem que ser força máxima, até porque não tem tanta gente assim para poder escolher para jogar, né? Acho que não vai ter o Everton. Né, em relação a esse jogo contra o Curitiba, sinceramente ainda não sei como é que vai ser o Rodrigo Caio, tá em elenco se reapresentando nessa sexta-feira ainda, vamos ver como é que ele vai se portar ainda no sábado, ver se vai ter chance. Acho que não vai ser muito diferente em relação ao jogo contra o Curitiba, não.
Ó, eu vou colocar aqui agora a galera, um pouquinho da galera, porque o pessoal falando do Rodinei aqui, ó, o Luiz Boa, um abraço pro parceiro, falou que valeu pela vitória, mas em jogo grande vai ter que jogar mais, e o Rodinei voltou pior do que saiu. Eu tava com saudade da corneta do pessoal aqui. Tamo junto, hein, Luizão? O Tri vem nação.
Sem Everton, capaz de Michael ser titular.
Michael,
pra que falar, hein? Pra que falar isso agora? Não precisava no final do episódio. Não precisava. Você é um maldito. Aqui o Lúcio Aleph, um abraço pro Lúcio, falou que Vitinho vai levar a cama pro próximo jogo, hein? O pessoal tá com a corneta em
dia. Tem que segurar a corneta no Vitinho, que agora ele é o arrascaeta do time.
É, ontem, por exemplo, era um jogo pra ele voar, pra ele brilhar. O cara, a única coisa que fez foi bater aquele corner, certo? Depois não fez mais nada, errou tudo, pô.
Aí o Fred Uber.
E
o Fred Uber guardou a caixa de ferramenta pro final. Aqui ele acabou de soltar com o Vitinho, é o Arrascaeta. Agora ele complicou completamente.
Ele vai fazer a função do Arrascaeta ali, não tem outro. Não tem outro.
Santa meio. Maria, mãe de Deus. Lucas Lemos aqui, um abraço pro Lucas. Falou que o Felipe Luiz destoa. Joga um absurdo, realmente está no nível sempre muito alto. O André Santos, o que dá para tirar de positivo no jogo de hoje? Gol do Muniz, zaga não vazada e o Diego Alves saindo inteiro de um jogo. Vocês estão bem hoje, hein? Vocês estão afiados aqui, hein? O pessoal, o Leandro Lainete, pode falar dessa preguiça, eu vou falar a palavra aqui, tá aqui, eu vou falar dessa preguiça escrota do Flamengo no jogo de hoje, segundo tempo patético, transição ofensiva num momento que o time simplesmente abdicou de atacar, foi saindo numa lentidão, podia ter matado o confronto. Eu tendo a concordar com o Leandro aqui em certa parte, que o segundo tempo podia ser um pouquinho mais intenso, o próprio Diego falou isso no segundo tempo, né, na saída do jogo, no final do jogo, quando o Flamengo venceu por 1-0, que o Flamengo realmente caiu um pouco de nível na segunda etapa, mas é produção de conteúdo, segundo o Arthur Goldenberg, para o jogo de volta ficarem abertos e o Flamengo continuar na briga por uma vaga nas oitavas. Vou me despedindo de vocês aqui, muito obrigado pela participação, pela companhia. Arthur, tamo junto, valeu, um abraço. Fred Uber, tamo junto, meu garoto. Um abraço. Felipe Schmidt, melhora o seu dedo. Caio Mota, tire o chinelo. E você, obrigado pela companhia. Até a próxima, um abraço.